Nós convidamos então o senhor Olíbio Estevão Nunes de Freitas para ocupar a tribuna livre.
Bom dia, senhores vereadores, senhoras vereadoras, plenário, presente no plenário. Bom dia aos ouvintes que escutam as sessões desta Casa Legislativa. A nossa presença aqui hoje se dá pelo fato de o movimento sindical de Uruguaiana ter nos feito a indicação para que aqui nós trouxéssemos um relato de toda a luta, de toda a empreitada que o movimento sindical vem fazendo na defesa dos direitos trabalhistas e previdenciários, dos trabalhadores e trabalhadoras, em especial do município de Uruguaiana, mas sempre alinhado com a luta nacional dos trabalhadores e das trabalhadoras no combate às reformas trabalhistas e previdenciárias, que, sob a nossa ótica, são extraordinariamente danosas, não só aos trabalhadores assalariados, mas também aos empresários e também para o nosso país e a economia, inclusive, dos municípios. Esse trabalho começou quando a professora Medianeira, juntamente representando o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, juntamente com um grupo de dirigentes sindicais, passaram a mobilizar-se para que Uruguaiana, aqui em Uruguaiana, acontecesse e nós fizéssemos a nossa parte nessa grande luta que é tão necessária para a sociedade brasileira. E, reunindo os sindicatos, concluímos que deveríamos fazer uma audiência pública para ver até quanto nossos sindicalistas, nossos representantes trabalhadores, queriam ou não se envolver com essa luta e de que forma. E, assim sendo, se optou por fazermos uma audiência pública aqui nessa casa, que aconteceu no dia 4 de abril, aonde a maioria absoluta dos representantes dos movimentos sindicais, dos movimentos sociais, de segmentos religiosos e de associações de trabalhadores, tanto da economia privada quanto trabalhadores do município, trabalhadores do Estado e também da esfera federal, aqui se fizeram presente e assistiram a doutora Jane Bervan, que é presidente do Instituto Brasileiro de Advocacia Previdenciária, fazer uma belíssima exposição, né, de como nós vemos e de como, na prática, as reformas trabalhistas e previdenciárias afetarão os trabalhadores brasileiros e também a economia deste país. Naquele momento, eu lembro que alguns vereadores e vereadoras se fizeram presente, mas, mesmo assim, o documento que nós extraímos daquele dia, que é uma moção de repúdio às reformas no seu todo, ela foi entregue a cada bancada nessa semana que passou, para que cada bancada possa, então, ter o conhecimento e fazer o seu posicionamento diante disso, que é o objetivo da nossa presença aqui hoje. Aqui é o Poder Legislativo, onde nós imaginamos que deva ser a caixa de ressonância para que as bancadas aqui instaladas possam manifestar perante o Congresso Nacional da forma que veem e da defesa que farão, contrária ou não às reformas. Mas o nosso papel é trazer aqui para que a sociedade uruguaiana saiba como se posiciona cada bancada, como se posiciona cada vereador e cada vereadora, e possa, então, tirar suas conclusões. Esse documento, eu creio que seja desnecessário a gente elencar aqui as 24 instituições que aqui estiveram naquele dia, e também o seu conteúdo, visto que cada vereador, creio que tenha recebido, já que as lideranças de bancadas todos receberam sob protocolo na semana passada. A partir dali, estirou-se, então, nessa audiência pública, não só esse documento, mas a criação de um comitê permanente de luta contra as reformas trabalhistas previdenciárias. E esse comitê, em uma reunião próxima, instalado lá na APEMO, com um número já maior de representantes sindicais, definiu que nós devíamos, sim, ter uma ação nas ruas, para que os trabalhadores e as trabalhadoras, em todos os níveis, pudessem, então, expressar o seu sentimento em relação a isso. E aí trabalhamos, e foi definido um alinhamento com a greve geral do dia 28 de abril, ocorrida nesse país e, por conseguinte, em Uruguaiana. A partir daí, se começou uma forte mobilização, aonde constatamos que todos os segmentos sindicais de Uruguaiana, defensores dos interesses dos trabalhadores, estavam alinhados com a ideia de que nós devíamos, sim, combater coletivamente naquele dia, porque a greve, sendo a nível nacional, precisaria ser vista em todos os cantos desse país, e da forma que cada trabalhador e cada trabalhador, pelos seus representantes, via ela e como combatê-las no seu nascedor. Pois, no dia 28, a nossa mobilização, eu qualifico como a maior que eu já vi, mobilização, a maior mobilização de trabalhadores e trabalhadoras por seus sindicatos e associações, incluindo os segmentos religiosos, todos convidados para participarem. quando foi estimado pelos profissionais que lá estavam da segurança, mais de 2 mil pessoas na rua, de todos os níveis de assalariamento. Eu costumo dizer que eu vi pessoas lá, daqueles que recebem do piso ao teto, todos numa mesma voz, dizendo que as reformas trabalhistas e previdenciárias, elas não só são um duro golpe nos direitos já conquistados dos trabalhadores, mas também em direitos que serão abortados por ela, visto que não conquistamos em 88, mas não sofreram regulamentações. Se nós puxarmos, e eu começaria pela reforma trabalhista, nós pegarmos o artigo 7º da Constituição, nós veremos que a grande maioria dos direitos, em especial dos trabalhadores domésticos, dos trabalhadores rurais, as trabalhadoras, eles nem sequer foram regulamentados. O PIS dos trabalhadores rurais, desde 88, está lá, é um direito que precisa de regulamentação. A retenção dolosa de salário precisa ser dito e tipificado que tipo de crime está lá sem regulamentação. E poderia citar tantos outros aqui. O aviso prévio proporcional, que está desde 88, a participação nos lucros dos trabalhadores nas empresas, e até hoje não há uma regulamentação para que a gente possa ter acesso, pois já se está abortando isso antes de existir. Então, a reforma trabalhista, ao contrário do que diz os legisladores, estão revogando um artigo da Constituição, está lá no artigo 7º. Isso deve ser feito por uma proposta de emenda constitucional e não simplesmente por um projeto que seja votado, e muito menos por medida provisória, e obtendo, sim, o quórum qualificado de 308 deputados para isso, o que seria muito difícil de ser obtido, acreditamos nós. Pois, a partir da caminhada e da greve geral de 28 de abril, lá mesmo, em cima da ponte, o conjunto de todos os trabalhadores decidiu que nós deveríamos continuar com essa luta. E o próximo passo, a definição foi ocupar a tribuna desta casa para que aqui pudéssemos, então, expor aos vereadores e vereadoras as nossas razões, as nossas motivações, e que daqui se pudesse ouvir o posicionamento público de cada um e cada uma a respeito da nossa luta e como se moverão dentro dela, ainda que contrários, mas para que a gente possa saber o posicionamento de cada um e cada uma e possa, a partir daí, então, nos movimentarmos. Em sequência, nós reunimos novamente e decidimos que o conjunto do movimento sindical de trabalhadores e trabalhadoras de Uruguaiana, assim como os segmentos religiosos que acompanharam essa luta e continuam acompanhando, assim como as associações e os movimentos populares, construiremos em breve um meio de comunicação escrita comum a todos esses segmentos, para que nós possamos ter uma legítima comunicação da imprensa a respeito do mundo sindical, a respeito dos movimentos sociais e populares, assim como existe em Brasília o DIAP, o Diário de Atuação Parlamentar, para que nós possamos, a partir daí, fazer com que cada segmento possa enxergar como cada legislador se movimenta nessa casa, como se movimenta o executivo municipal dessa casa, dentro da ótica de cada segmento sindical que ali se inserir dentro desse meio de comunicação. Dito isso sobre a reforma trabalhista, nós poderíamos dizer que a reforma previdenciária, sob a nossa ótica, logicamente, quando ela traz a ideia de que um trabalhador precisa trabalhar 49 anos para receber na integralidade a sua aposentadoria, quando ela contém uma idade mínima de 65 anos para se aposentar, ela, no mínimo, é uma proposta cruel e monstruosamente excludente. Pego o exemplo dos trabalhadores rurais, que 90% das mulheres trabalhadoras rurais no país, e não é diferente de Uruguaiana, pior ainda de Uruguaiana, elas se aposentam numa combinação de tempo e idade. Tempo de serviço, tempo de contribuição e idade. Ou seja, 15 anos mais a idade de 55 anos. E qualquer um de nós, por mais que não conheça tanto a área rural, sabe o quanto é penoso o trabalho de uma trabalhadora e de um trabalhador rural. O homem na mesma combinação de tempo, porém, com a idade de 60 anos. Se pegarmos esse exemplo e levarmos para 49, nós teremos, no mínimo, 90% das mulheres trabalhadoras rurais excluídas de uma aposentadoria. Elas não chegarão a obter uma aposentadoria enquanto existirem. E 80% dos homens trabalhadores rurais não se aposentarão, simplesmente irão a óbito antes de obterem uma aposentadoria. Isso está claro para nós que não se deve aceitar de nenhum tipo, nenhuma forma, sob nenhum argumento. Os argumentos que trazem, e isso se vê repetidamente na televisão e nos meios de comunicação, em todas as rádios, os senhores e as senhoras devem saber que isso custa uma fortuna para o país. Pois isso a todo momento se diz e tenta se convencer aos trabalhadores de que a Previdência, a reforma da Previdência, sem ela, ela quebra. É uma grande mentira. Eu não sou técnico, isso é dito por todos os técnicos, inclusive da Receita, que promove a fiscalização e a arrecadação. A Previdência Social, diferente daquilo que é trazido pelo governo, e que elas têm a sua arrecadação alicerçada nas relações de trabalho, é uma grande mentira. Todos nós que já fomos ou somos legisladores sabemos que a Previdência Social tem apenas uma das suas receitas alicerçada na relação de trabalho. E ainda que isso fosse verdade, contrapondo-se a isso, se tenta fazer uma reforma trabalhista do tipo, aumentando a jornada de trabalho para 12 horas, o que com certeza desemprega, porque a cada 3 trabalhadores se desemprega um quando a jornada passar de 8 para 12. Criando-se a possibilidade do trabalho intermitente, e com isso se reduz o fundo de garantia, se reduz ou se extingue o 13º e também a multa compensatória. E se reduz a arrecadação da Previdência. Então está na contramão disso criar o trabalho intermitente, que é o que propõe a reforma trabalhista. E o trabalho intermitente seria o quê? O trabalhador tem a sua carteira assinada, mas ele fica à disposição do seu empregador para o eventual momento em que ele precisar ele trabalhar, 2 ou 3 dias na semana. Ou ainda uma outra possibilidade, de não ter a carteira de trabalho assinada e emitir uma nota da diária que ele trabalha para o seu empregador. Então imagine se hoje a gente vê um grande número de trabalhadores trabalhando na informalidade, e um dos argumentos é que os médios e pequenos empresários não suportam a burocracia, os médios e pequenos empresários não suportam a burocracia de registrar todos os seus trabalhadores, fazer as contribuições. Agora imagine um trabalhador criando essa escrita para emitir uma nota fiscal do seu dia de trabalho. Ele ganhará, sim, salário inferior ao mínimo, porque o dia que chove, não vai trabalhar na área rural, vai ficar esperando lá o seu empregador. Então, toda a hora que se fala que vai gerar mais emprego, não vai gerar mais emprego. Não tem como gerar mais emprego. O Brasil tem até 80% da sua mão de obra informal em alguns estados, e no Rio Grande do Sul chega a 40% da informalidade da mão de obra. Então, imagine, no momento em que isso ocorre, se desmonta o Ministério do Trabalho, se propõe até a extinção da Justiça do Trabalho, como o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, propôs, e o Ministério do Trabalho, absolutamente todos os governos, trabalharam no desmonte do Ministério do Trabalho, tirando a fiscalização. E por isso temos hoje um contingente de 40% dos trabalhadores trabalhando na informalidade. Aqui em Uruguaiana podemos garantir isso. Com a terceirização, outro dano monstruoso que já está ali posto. Mas nós queremos reafirmar aqui que qualquer cidadão, ao contrário do que se vê nas propagandas, qualquer cidadão, qualquer cidadã, mesmo sem nunca ter tido uma carteira assinada, é um contribuinte indireto da Previdência, por tudo que ele consome, que lá está embutido os valores previdenciários. O PIS e o COFINS. Nós somos o segundo maior município produtor de arroz do país e o maior em produção por área do Uruguaiana. E esse arroz paga PIS e COFINS, que nós, quando consumimos, pagamos de novo. Pois então é possível que um trabalhador, mesmo sem ter a carteira assinada, contribua para a Previdência. Então não precisa ser humilhado quando busca um amparo vitalício aos 65 anos, que se propõe ir para os 70, porque ele já contribuiu pelo consumo. Se nós pegarmos as nossas contas de energia elétrica, observe que lá está o PIS e o COFINS, e isto é Previdência. Portanto, eu contribuo para a Previdência pelo consumo, não só pela minha relação de emprego. E muitos trabalhadores chegam com o chapéu embaixo do braço no INSS para buscar o seu amparo vitalício, porque ele nunca fiscalizaram a relação ao trabalho, ele nunca teve uma carteira assinada, mas ele sobreviveu, ele consumiu. Então, observe que há uma contradição monstruosa nas falas que defendem a reforma. O movimento sindical entende que a reforma precisa ser feita. Ela precisa ser feita. Ela tem que começar regulamentando direitos que ainda não conquistamos, mas ainda não utilizamos em razão de que não foram regulamentados, como eu citei vários aqui, poderia citar vários outros. Até 2015, os trabalhadores domésticos eram quase que escravos de carteira assinada, com 90% dos direitos colocados no artigo 7º, fora do parágrafo único que contemplava eles. Isso é uma monstruosidade, nós já tirarmos aquilo que ainda recém começou a ser aplicado em 2015. A pessoa que está dentro das casas dos outros, cuidando dos seus filhos, das suas famílias, da sua alimentação, não tinha direitos como seguro-desemprego, não tinha fundo de garantia, não tinha a multa compensatória, no caso da demissão involuntária. Se propõe, junto a uma reforma trabalhista, enfraquecer os sindicatos, de maneira que o trabalhador não precise mais ir no sindicato para homologar sua rescisão, ou seja, quando não se permite que o trabalhador seja assistido pelo sindicato da sua categoria, que constrói uma convenção ou um dissídio coletivo que lhe dá garantias superiores à CLT, o que, que se imagina com isso? O que, que se quer com isso? É o trabalhador fazendo o encerramento do seu contrato, na frente do seu empregador, assistido pelos melhores advogados ou contadores, fragilizado pelo ambiente, e dizendo amém para aquilo, como, por exemplo, a renúncia da multa compensatória ou a metade dela. A gente já conhece isso de cor e salteado. A gente conhece esse baralho. O problema é quem está dando as cartas, que são os legisladores. Quando se propõe que passe a valer o negociado sobre o legislado, é o mesmo momento em que se afasta o trabalhador de dentro do sindicato, que se retira o trabalhador dentro da sua associação. Então, é um planejamento muito perfeito produzido pelos empresários. Tanto que os deputados, para precisarem votar, eles se encerram, eles isolam o Congresso, eles viajam com extrema segurança dentro dos aviões, porque não querem ouvir as verdades das pessoas. Nós queremos enfatizar que a reforma trabalhista e previdenciária precisa acontecer. Começando pela regulamentação de direitos que ainda não utilizamos e se estendendo até a cobrança dos grandes devedores da Previdência. Os grandes grupos econômicos, que são os que saqueiam este país, que corrompem esse país. As causas da nossa crise, que existe, é real e é global, não são o problema que vai ser resolvido com as reformas trabalhistas. Isso não sou eu que digo. Isso é a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, que os senhores tranquilamente podem acessar através da internet e observar o que eles dizem sobre isso. Então não se resolve nada, não se gera mais emprego, não se melhora a arrecadação da Previdência, mas se insiste nisso. E quem insiste nisso são um grupo de parlamentares onde tem 200 investigados por corrupção, principalmente pelos grandes grupos econômicos que sonegam a Previdência. Isso tem uma relação estreita. Por um governo que tem quase 50% dos seus ministros investigados. São esses que se encerram, bate o martelo, enche de propaganda na mídia, gastando e jogando fora o dinheiro público, e dizem que vai se resolver todos os problemas do país com a reforma trabalhista e previdenciária. Mas não falam numa reforma tributária, não falam numa reforma política, e muito menos querem a participação do povo nessas condições. Tanto que qualquer segmento sindical, para adentrar no Congresso, precisa uma extrema burocracia e ainda beijar a mão de alguns deputados para poder ter acesso e expor suas razões. Então, por tudo isso aqui colocado, nós reiteramos que nós esperamos dessa casa, de cada bancada desta casa, é o que o Movimento Sindical de Uruguaiana reivindica, um posicionamento claro a respeito das reformas trabalhistas e previdenciárias, que, sob a nossa ótica, são insuportáveis, não solucionarão os problemas da Previdência, ao contrário, piorarão os problemas da Previdência, porque hoje, alguém que imagina que tem um do casal aposentado, ou que tem pensão, e o outro que vai se aposentar, quando for a óbito, vai ter que fazer a sua opção. Então, está se arrancando o direito adquirido. Não é verdadeiro que vá se preservar direitos. Nós não vimos dessa forma. Então, nós encerramos aqui a nossa participação nesse dia de hoje, reivindicando e reiterando que nós esperamos e desejamos que cada bancada dessa casa demonstre para o movimento sindical e para a sociedade de Uruguaiana qual o seu posicionamento diante disso que nós não conseguimos aceitar como reformas, mas como destruição de uma previdência para favorecer grupos econômicos que já têm os seus planos de previdência popular privado, mas que ninguém se aposentará por eles. Porque se fosse assim, as pessoas não contribuem com a Previdência Pública e estariam já na Previdência Privada, que qualquer um de nós sabe que ela é insuportável. Ela é ilusória. E como empresa, com certeza, não estará contido nos seus projetos o lado social, mas sim o lado do lucro, como é natural de qualquer grupo empresarial que se instale. É o que nós tínhamos para trazer essa casa, e nós ficamos à disposição para eventual questionamento da nossa fala aqui.
Nós agradecemos a sua presença. Só lhe comunico assim, a Tribuna Livre não é dialogada com os vereadores. A Tribuna Livre é a pessoa vir expor, né, pela lei, né, aquilo que ela quer colocar para essa casa, porém não há o debate entre os vereadores e o expositor.
Não, só colocamos na intenção do eventual esclarecimento de alguma dúvida. Então, o que me resta é entender que não há nenhuma dúvida de nenhum vereador e nenhuma vereadora, e esperamos, né, que esse posicionamento seja público, né, desta casa, porque nós entendemos que, como aqui já passei, junto com Vossa Excelência, e sempre entendi que aqui tem que ser a caixa de ressonância da vontade do povo. Então, nós agradecemos pela atenção com que ouviram aqui as nossas colocações trazidas pelo Movimento Sindical de Uruguaiana, e nós permanecemos, então, no aguardo e na esperança de que essa casa possa externar publicamente qual é a sua posição a respeito do tema. Um bom dia a todos e um bom trabalho.
Bom dia, agradecemos a sua presença, a presença do
esclarecimento, pessoal
do
senhor
sindicato,
presidente.
Que se encontra no plenário, e damos encaminhamento à ordem do dia.
Um esclarecimento só, senhor presidente, um esclarecimento apenas. O ex-vereador Olíbio Freitas coloca aqui que aguardam a manifestação dessa casa. Eu quero registrar de que nós já fizemos uma moção, é de minha autoria também uma, e também da mesa diretora da casa, já existe a moção, já tramitou, já foi aprovada e enviada ao Congresso Nacional a moção de repúdio a este tema aqui. Uma é de minha autoria e a outra é da mesa diretora da casa, já existe, já tramitou e tem registrado aqui na casa. E também existe aqui gravado e registrado, e está lá no meu Facebook também, a mesma manifestação que o senhor fez aqui, eu fiz ali, está registrada também como integrante da mesa diretora e como representante hoje da bancada do PSTB. Obrigado, senhor presidente.